Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. O senhor Presidente pediu-me que temporariamente assumisse a presidência da Comissão, porque tenho que fazer uma intervenção, e iria dar então início aos trabalhos, colocando à votação, à aprovação e votação da ata 199. Algum senhor dos deputados quer pronunciar-se sobre esta matéria? Então, neste caso, vamos colocar a votação. Quem vota a favor, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, iniciativa legislativa. Temos a distribuição do projeto lei 1187/13/4. Determina a necessidade alternativa à disponibilização de sacos de plástico ultraleves e de covetes em plástico nos pontos de venda do pão, frutas e legumes. O relator cabe ao grupo parlamentar do PST. Quer já indicar o PST?
Sr. Presidente, suscitou-nos aqui uma dúvida. Este, se deputado Luís Apoena, talvez nos possa esclarecer. Este é o diploma que acompanha a discussão do agendamento do Partido Ecologista aos Verdes, correto? Este primeiro, determina a necessidade da alternativa e, por isso, ele vai ser votado no próprio dia amanhã. Portanto, já não há tempo, Sr. Presidente, já não há tempo para distribuição. Já há para distribuição, não há tempo, é para a aprovação do respectivo relatório, por isso, naturalmente, teremos que fazê-lo sem essa
muito
votação,
bem.
Sem esse relatório.
Se houvesse condições para fazer o relatório, conseguíamos fazer um quarto de hora antes do plenário.
Não sei.
Desta solução.
Acho que é deputado, este será distribuído ao deputado Bruno Coimbra, Coimbra, mas eu também não estou aqui para eu poder saber se eles têm condições ou não de o fazer até amanhã.
Muito bem, mas fica com essa condição.
Muito
se
bem.
Se puder obrigado. Ser possível, melhor. Se não puder.
Obrigado.
Então, vamos continuar para o ponto 3. Vamos entrar nos projetos de resolução e na sua apreciação. Temos em seguida quatro projetos sobre a mesma matéria. O projeto 1328 do PST, que recomenda ao Governo que proceda a um conjunto de ações com vista à despoluição do Rio Antoine, Rio Ulo e Caima, situados no Conselho de Oliveira das Meias. O projeto de resolução 1360/13 do CDS-PP recomenda ao Governo a intensificação de ações, fiscalização e vigilância de descargas poluentes e implementação de um plano de ação para limpeza no Rio Zula, Antoine e Caima. O projeto de resolução 1368 do BE, que recomenda ao Governo que tome medidas para a despoluição do Rio Antoine, Ulo e Caima, assim como para a reabilitação das suas envolventes. E, finalmente, o projeto de resolução 1393 do PEV, que fala da urgência na implementação de medidas para a monitorização, despoluição e valorização do Rio Antoine, Ulo, Ínsua e Caima. Eu iria começar por dar a palavra, se faça favor, senhora deputada Patrícia.
Muito obrigada, Fonseca. Peço desculpa, eu já tinha feito sinal, mas entretanto não quis interromper o seu raciocínio. Queria só pedir, quem vai fazer a discussão da nossa parte é o deputado João Almeida, que está mesmo a chegar. Queria só perguntar se podíamos passar esta discussão deste ponto para, não direi para o último, mas pelo menos fazermos a discussão dos projetos anteriores, seguintes primeiro, para dar tempo, que ele estará mesmo a chegar.
Creio que não haverá. O próximo ponto é a senhora deputada Patrícia Fonseca sobre a questão da siderurgia. Faça favor.
Pronto, eu aqui vou fazer um pedido idêntico ao da senhora deputada Patrícia Fonseca, é porque a senhora deputada Eurídice Pereira estava a atravessar a ponte, portanto deve estar mesmo a chegar também, telefonou a pedir para passarmos um bocadinho à frente.
Senhora deputada Eloísa Apolónio.
Sr. Presidente, eu estou aqui confrontada com um problema que é o seguinte, eu tenho que discutir estes dois pontos e às 9:30 tenho que estar na Comissão de Economia com o Sr. Ministro do Ambiente para discutir a questão das pedreiras. Portanto, eu não sei o que é que vale mais, se é isso, são os atrasos, mas já não sei o que é que hei de fazer. Eu peço para começarmos a discutir o da siderurgia, que é aquele também que eu tenho mais urgência. Hã? Não é que são quatro pontos, ainda por cima, e há alguns pedidos por nós.
Face a esta intervenção da senhora deputada Eloísa Apolónia, nós temos que dar sequência à ordem de trabalhos e, portanto, nessa altura, senhora deputada, lamento, mas vamos mesmo dar início. Eu sei. Eu até me abstenho já de ler os projetos de resolução sobre a questão da siderurgia nacional e iria já dar início ao debate, dando a palavra ao PCP para apresentar o seu projeto de resolução 1025/13, quarto, sobre a questão da siderurgia nacional. Faça favor, doutor.
Então, mas a ordem de trabalho será primeiro este.
Pois.
Então, tomamos a ordem de trabalho.
Oh, Isabel, ficou o primeiro ponto das pedreiras ficou adiado até chegar ao Sr. Deputado. E vamos iniciar, devido à intervenção da Sra. Deputada Elisa Apoloni, vamos dar início à discussão. Faça favor.
Eu peço desculpa, mas a questão é esta. A Sra. Deputada já está aqui a iniciar a descida da Rua de São Bento. Também esperar mais 5 minutos.
Não, até enquanto chega. Enquanto...
Ó, Sra. Deputada, eu espero que tenha essa abertura em momentos próximos em que esteja em causa. Pronto. Só isso, mais nada.
Vamos continuar com o nosso debate e tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos tempos?
Não
temos? Muito bem. Eu acho que a questão, já agora, se me permite... Claro. Eu acho que a questão que foi suscitada pela Sra. Deputada Eloísa Apoloni é, de facto, bastante pertinente, mas eu creio que a gente pode, de facto, começar, até porque o Partido Socialista não tem projeto, por isso todos os outros partidos podem ir apresentando as suas iniciativas, não há qualquer tipo de problema, penso eu. Bom, Sr. Presidente, relativamente à iniciativa do PCP, queria dizer o seguinte: nós temos acompanhado esta realidade e a preocupação por parte da população da aldeia de Pai Pires relativamente aos problemas ambientais que estão identificados, em particular no que se refere com a poluição atmosférica e com o ruído proveniente da atividade industrial que é desenvolvida nas proximidades. Dizer que este não é um problema novo, mas dizer que é um problema em que a população sentiu, em particular no início deste ano civil, um agravamento, nomeadamente na deposição de poeiras que as pessoas identificam como o pó preto e o pó branco e com o ruído e em particular no período noturno. Tivemos a oportunidade nesta comissão não só da realização da visita mas também da realização de um conjunto de audições sobre este problema em que eu creio que ficou claro que de facto não só que as medições a estação de medição da qualidade do ar que está situada na aldeia de Pai Pires é insuficiente, mas que ainda assim o conjunto de resultados evidencia uma situação preocupante e que da nossa parte exige a tomada de medidas no sentido de minimizar todos estes impactos profundamente negativos que são sentidos pela população. A própria licença ambiental não tem dado resposta às questões que são suscitadas. E também no conjunto das audiências que aqui tivemos, houve, de facto, em particular o IGAMAOT referiu que têm sido identificadas várias situações de incumprimento da legislação por parte da empresa. E tem havido, inclusivamente, autos por parte desta estrutura. O que é que nós propomos e o que é que nós consideramos que é necessário fazer e, nesse sentido, também termos apresentado um projeto de resolução? Por um lado, o reforço dos mecanismos de monitorização e fiscalização do cumprimento da legislação em vigor, em particular no que se refere à qualidade ambiental e à saúde pública. Consideramos que é necessário, embora a sua aprovação tenha sido em 2017, mas faz sentido, face às denúncias e às queixas, que se faça uma reavaliação da licença ambiental, de forma a incluir medidas complementares para além daquelas que já estão referidas, com o objetivo de reduzir os focos de poluição que estão identificados. A instalação de novas estações de medição da qualidade no ar no Conselho de Seixal, e que eu recordo, tem havido compromissos por parte de várias entidades relativamente a isto e que ainda não foram concretizados. A monitorização regular do ruído, também nesta nesta área. Consideramos também que é necessário adotar medidas complementares para o adequado condicionamento do agregado cirúrgico inerte para construção, o designado ASIC, e que naturalmente seja desenvolvido um conjunto de estudos, em particular um estudo epidemiológico junto à população que reside nas proximidades da siderurgia nacional, de forma de facto a avaliar que faça esse estudo junto da população e também junto dos trabalhadores que prestam trabalho nesta empresa. Consideramos que estas medidas são fundamentais para se perceber efetivamente o que é que se está ali a falar, porque há de facto este conjunto de queixas e importa perceber que poeiras são estas, importa para que se possam tomar as medidas naturalmente para reduzir para que se possa intervir, em particular, sobre os focos de poluição que sejam identificados. Não podemos é continuar como se nada se passasse, e a verdade é que os vários governos não têm tomado as medidas necessárias para proteger esta população e para assegurar o cumprimento da legislação. Tem havido, efetivamente, uma grande inércia e nós consideramos que é necessário, de facto, ir mais longe, quer seja com o objetivo de garantir a qualidade ambiental e também da saúde pública da população que está nas proximidades destas empresas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, dava a palavra à Sra. Deputada e a Luísa Apolónia, do PEV, para apresentar o seu projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os Verdes apresentam este projeto de resolução na sequência de diversas intervenções que têm feito relativamente à questão da poluição da siderurgia nacional no Seixal e também na sequência da visita que esta Comissão teve a oportunidade de fazer às instalações e também em contacto com a população. Eu não vou descrever aqui a situação, porque todos a conhecemos, relativamente fundamentalmente à questão da poluição atmosférica e do ruído, que colide claramente com a promoção da qualidade de vida ou a garantia da qualidade de vida daquelas populações e que, muito pelo contrário, tem afetado sobremaneira essa sua qualidade de vida e colocam-se também questões de saúde bastante pertinentes em relação a esta matéria. O certo é que tem havido, segundo os Verdes creem, e parece que é visível, bastante inércia por parte do Poder Central no sentido de minimizar esta situação ou resolver esta situação, o que implicaria naturalmente alguns investimentos concretos por parte da Siderurgia Nacional e também um conjunto de investimentos designadamente em relação às estações de medição da qualidade do ar que são claramente insuficientes para fazer a monitorização eficaz e séria das consequências da elaboração desta unidade industrial. Certo é também que em 2017 é concedida ou renovada a licença ambiental sem se ter em conta, ou mesmo podemos nós dizer, ignorando aquela que é a situação e aquelas que são as fontes de poluição e sem exigir a adoção de medidas eficazes para a eliminação dessas fontes de poluição. Bom, tendo em conta esta questão e que eu agora estou aqui a resumir, mas que no projeto de resolução dos Verdes podemos encontrar de uma forma mais pormenorizada a descrição da situação, e face a esta situação aquilo que os Verdes propõem são três pontos muito concretos. Primeiro, que se proceda à realização de estudos epidemiológicos e ambientais para averiguar o impacto da produção da siderurgia nacional Seixal na qualidade do ar e na saúde da população residente em toda a área geográfica circundante daquela empresa. Nós queremos que é uma obrigação do Poder Central a realização destes estudos epidemiológicos para garantir, para poder descansar ou não relativamente às matérias de saúde pública. Em segundo lugar, propomos que se proceda à divulgação pública desses estudos efetuados, dando deles conhecimento, quer à autarquia local, quer à Assembleia da República, pela forma como temos acompanhado esta questão. E em terceiro lugar, e por último, que se proceda à instalação de uma efetiva rede de monitorização da qualidade do ar no município
município do Seixal, dotando de mais estações de medição, por forma a garantir uma cobertura uniforme e real. É uma necessidade efetiva que nós consideramos que está a demorar tempo demais a concretizar. E pronto, em suma, Sr. Presidente, é este o projeto de resolução que os Verdes apresentam e que julgamos que seria um sinal muito positivo que a Assembleia da República pudesse aprovar estes projetos de resolução, dando um sinal claro ao Governo relativamente a um conjunto de medidas que é necessário tomar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Continuando esta discussão, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, para apresentar o projeto de resolução 2060 do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Enfim, sem demorar muito, porque muito já foi dito aqui, acho que é um conjunto de preocupações que todos partilhamos, que o PSD naturalmente também partilha, em particular os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal. Acompanhamos esta situação e entendemos que, de facto, é de toda a conveniência e necessidade até que sejam realizados estudos ambientais e epidemiológicos para se poder perceber em concreto quais são as consequências que a poluição registada e observada tem ou não na saúde, para podermos distinguir aquilo que pode ser um incómodo daquilo que possa ser efetivamente um problema para a saúde, e isso só com estudos adequados é que se consegue de facto perceber. Mas achamos que um estudo que vá ser realizado não deve, à partida, determinar qual é a origem da poluição. Nós sabemos que naquela zona há atividades económicas, nomeadamente a atividade da siderurgia nacional, há também um passivo ambiental acumulado muito significativo, e a nossa opinião é que o estudo deve recomendar que sejam avaliadas as consequências para o ambiente e para a saúde das atividades económicas, nomeadamente industriais, nomeadamente da cirurgia, também dos passivos ambientais que existem daquela zona, para que se possam identificar as fontes, as consequências, e se possam tomar as medidas necessárias de forma devidamente direcionada. E, portanto, eu diria que nós não temos aqui um desacordo de fundo. O que entendemos é que o estudo não deve, a recomendação de um estudo não deve, à partida, dizer qual é a fonte. O estudo deve ser mais aberto, sendo certo que não escamoteamos a questão de que está necessariamente esse estudo também ligado à atividade da siderurgia, mas importa avaliar também outras questões que possam estar em presença. E, portanto, o PSD está naturalmente de acordo com a realização destes estudos, como digo, até para uma questão, não só para a tomada de medidas que se venham a revelar necessárias, mas até para uma questão de eventual tranquilização das populações, se algumas das questões que causam incómodo não possam até não ter impactos negativos para a saúde, e só com a realização de um estudo é que se consegue, de facto, avaliar essa questão. E, portanto, nós sabemos que há uma licença ambiental que foi atribuída em 2017, que houve um conjunto de medidas de mitigação dos efeitos que foram postas em prática pela empresa, e durante a visita que efetuámos verificámos que há outras ainda que serão feitas para minimizar alguns impactos, nomeadamente de ruído. Há algumas medidas até que nem sequer eram exigidas na licença ambiental, mas que a empresa anunciou que irá pôr em prática, e portanto entendemos que é de toda a conveniência a realização do estudo, mas que o objeto do estudo deve ser suficientemente aberto para permitir a quem o efetua tirar conclusões livremente, sem estarmos à partida a dizer qual é a fonte e quais são as consequências. No mais, eu diria que estamos de acordo. Quanto à questão de haver mais estações de medição, nós ouvimos aqui as várias entidades públicas que estão encarregues da avaliação desta situação, e entendemos que devem ser as entidades públicas a fazer a avaliação das necessidades em termos de estações de medição da qualidade do ar. Deverão ser as autoridades ambientais a dizer se são necessárias mais, se não são necessárias mais, onde, para que possam fazer o seu trabalho adequadamente. E, portanto, eu diria que, no geral, estaremos de acordo. Haverá, eventualmente, a necessidade de alguma consensualização dos termos em que os estudos são solicitados, mas vão exatamente no mesmo sentido de um estudo ambiental e epidemiológico, conforme proposto pelos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PAN, ao Sr. Deputado André Silva, para apresentar o projeto de resolução 2072.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a simpatia da designação do Grupo Parlamentar. ainda não chegámos lá. Cumprimento todas e todos os presentes. Eu gostava de aproveitar esta intervenção, eu não irei fazer o enquadramento, ele é conhecido para poupar tempo. Gostava de falar na problemática das partículas das PM2,5. Estas partículas, as PM2,5, são a principal causa das doenças respiratórias e cardiovasculares. Contudo, na União Europeia, o valor limite anual permitido, que é de 25 microgramas por metro cúbico, é superior 2,5 vezes ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é apenas 10 microgramas, mas ainda assim ele é ultrapassado bastantes vezes. Para além disto, e considerando-se que não existe também definido um limiar abaixo do qual as PM2,5 não influenciam a saúde humana, a legislação atual determina que a concentração média destas PM2,5 dos últimos 3 anos consecutivos não deverá exceder o valor limite de 20 microgramas por metro cúbico e que se deverá reduzir a nível nacional a concentração de partículas inaláveis até 2020. Em Portugal existem apenas, gostava de chamar a atenção, que em Portugal existem apenas estações de medição fixas nas regiões do litoral do país, nas regiões da Beira Interior, do Alentejo Interior, Algarve e Douro Norte, só existem estações indicativas que não efetuam medições a qualquer poluente, incluindo partículas respiráveis há mais de 10 anos. Para além destas inconformidades, existem ainda estações fixas localizadas em zonas fortemente industrializadas, com historial de ultrapassagem dos valores limites, onde apenas são medidas as partículas inaláveis PM10, é o caso da zona do Alentejo Litoral. Também na área metropolitana de Lisboa, onde se insere a Siderurgia Nacional, apenas existe uma estação de monitorização da qualidade do ar a medir as PM2,5 que está situada a 7 km do complexo industrial de Paio Pires. Referir que no decorrer do ano 2017 ocorreram 30 excedências aos valores das partículas inaláveis PM10, sendo que em alguns casos os valores ultrapassaram 3 vezes o permitido por lei. E visto que não são analisadas as PM2,5 em todas as estações, não se consegue determinar se não terão sido também ultrapassados os valores das PM, os valores limites das PM2,5. Referir ainda que entre 2011 e 2018 foram efetuadas inspeções à Siderurgia Nacional, onde foram sempre detectados incumprimentos à licença ambiental, tendo sido alvo de autos de contraordenação. E, portanto, no fundo, resumir dizendo que, para além das indústrias em Portugal, ou de muitas indústrias em Portugal, não cumprir as licenças ambientais, é verdade e constata-se que existem falhas significativas na avaliação da qualidade do ar em Portugal, podendo estar-se a subavaliar a exposição da poluição a poluentes que poderão colocar em causa a saúde pública. Posto isto, fazemos 4 recomendações ao Governo. A primeira, que efetua um estudo epidemiológico para avaliar os efeitos da atividade industrial na saúde da população da aldeia de Paio Pires. A segunda, que inclua a medição de PM2,5 em todas as estações de medição da qualidade do ar fixas em Portugal. Terceira recomendação, que instale estações de medição da qualidade do ar fixas nas zonas do Algarve, Alentejo Interior, Beira Interior e Douro Norte. E, por último, seguindo o Objetivo Nacional de Melhoria da Qualidade do Ar, que sejam elaborados e implementados planos de melhoria de qualidade do ar em todas as regiões de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Presumo que seja a Sra. Deputada Maria Manuel Rolo ou será o Sr. Deputado Pedro Soares? O Sr. Deputado. É o Sr. Deputado, sim, sim. Então faça a favor de apresentar o respectivo projeto de resolução. Não sabia se era um ou se era outro.
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Deputados, o que se está a passar, o que se tem passado em Paio Pires, no Seixal, é uma situação que de facto não devia acontecer. Está a ser criada uma incompatibilidade que nós não queremos entre uma atividade económica relevante e os direitos das populações. E é isto, objetivamente, que se está a passar. E eu compreendo que haja senhoras e senhores deputados que estejam preocupados com o futuro da atividade económica, e nós estamos também. Mas, senhoras deputadas e senhores deputados, se não formos nós a defender os direitos das populações, o direito à saúde, o direito ao bem-estar, o direito à tranquilidade das populações, quem é que as vai defender? E, de facto, está aqui a ser criada uma situação de incompatibilidade que nós temos que procurar enfrentar e ajudar a resolver. Nós queremos que haja atividade económica, mas queremos também que haja direitos das populações assegurados. E neste momento, como nós tivemos a oportunidade de constatar, ouvimos autarcas e ouvimos populações, essa tranquilidade, esses direitos não estão assegurados em Paipires. E, portanto, é necessário, de facto, uma intervenção muito clara, muito firme, por parte do Parlamento, no sentido de garantir que esses direitos venham a ser assegurados no futuro. E, de facto, o que nós tivemos a oportunidade de ver é que a siderurgia nacional tem uma relevância e, naturalmente, um impacto que não é comparável a qualquer outra indústria naquela região em termos ambientais. Eu acho que isso é absolutamente notório. Se algum dos senhores deputados tivesse dúvidas sobre esta matéria, após a visita, acho que ficou perfeitamente esclarecido. E o que está a passar, efetivamente, é que há um atraso óbvio no investimento em matéria de proteção e de garantias ambientais por parte daquela empresa. Isto ficou lá visto. Aliás, isto, quando visitámos a siderurgia, lembrei muito do que estava a passar com a Celtejo na questão da poluição do Tejo. Vai-se atrasando, vai-se procurando evitar que haja investimentos, ou não sei quantos milhões que podem, em vez de serem este ano, são daqui a 3 ou 4 anos, e entretanto a população ou o Tejo vai tendo que arcar com todas as consequências em termos de poluição. E é o que está a passar também na siderurgia, senhores deputados. Há atrasos no investimento na acearia, foi dito pelos responsáveis da siderurgia. Há atrasos na colocação da cortina arbórea, que nós percebemos que só após o anúncio da visita dos deputados é que começaram a fazer, a plantar algumas árvores. Há atraso na implantação da barreira sonora. Há atraso na resolução do problema do ASIC, daquele subproduto industrial, que está acumulado ao longo de anos em parque aberto. Há atraso na resolução do problema de determinadas operações industriais que deviam ser feitas em ambiente fechado para poderem ser controlados e continuam a ser feitos em ambiente aberto. Bem, mas nós no final da visita tivemos a oportunidade de ouvir os responsáveis da siderurgia nacional dizer e a mostrar-nos, bem, mas em relação à central de oxigênio, a siderurgia já investiu, está aqui uma central nova para vocês poderem ver. E de facto é verdade. Só que o que não foi dito, e os seus deputados poderão ter a oportunidade de constatar isso, é que a central de oxigênio é absolutamente fundamental para o processo produtivo. Após a fusão da sucata, tem que ser injetado oxigênio em grande quantidade no processo produtivo. E, portanto, aí a siderurgia teve uma grande preocupação no investimento. E bem que teve. Bem, mas devia ter tido também em relação às questões ambientais e de proteção das populações. E é isso que tem acontecido. Aliás, o senhor inspetor do IGAMAO, inspetor-geral, colocou isso claramente. Há um conjunto de processos relativos à licença ambiental que não estão a ser cumpridos pela siderurgia. E, portanto, cabe-nos a nós essa exigência. E é precisamente isso que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda pretende. É que a licença ambiental seja reavaliada, que haja medidas concretas de fiscalização no sentido da sua execução e que, ao mesmo tempo, todos os problemas relacionados, que são consequência da atividade industrial e que estão a suscitar problemas de saúde, de bem-estar, de tranquilidade nas populações de Paipires, sejam monitorizados e sejam resolvidos através de um estudo epidemiológico, através do reforço da rede de monitorização do ar e dos ruídos na siderurgia, nomeadamente em relação às partículas mais finas, que não há forma de controle. É ridículo dizer que a estação que está no Laranjeiro, a uma série de quilómetros, faz esse controle. Não tem qualquer sentido fazer isso. É necessário que essa rede de monitorização seja intensificada e seja reforçada na zona de Paipires. E, ao mesmo tempo, é necessário também que, em relação às outras indústrias do Parque Industrial da Siderurgia, haja também uma maior preocupação e uma maior monitorização. Bem, isto é aquilo que não foi feito por parte da siderurgia, investimento, no sentido de melhorar as condições ambientais do processo produtivo, e o que não foi feito pelo Estado também, ao longo de anos, que permitiu que este processo, que esta situação se arrastasse ao longo de anos, com consequências claras nas preocupações que as populações e os autarcas nos manifestaram e que, com toda a razão, nos foram diretamente colocadas durante a nossa visita. E, portanto, o nosso projeto de resolução é nesse sentido. É de nós queremos compatibilizar a atividade industrial com tranquilidade e com condições de vida das populações e queremos que não haja, mais uma vez, virar de costas às preocupações das populações, virar de costas em relação aos protestos das populações, que têm todo o sentido e que nós sabemos que têm todo o sentido. Senhores deputados.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca para apresentar o projeto de resolução do CDS, projeto número 2083. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O enquadramento desta situação foi já vastamente aqui exposto. O CDS entende que, de facto, as questões, a atividade industrial deve ser, como é óbvio, compatibilizada com e deve ter em conta e deve assegurar a qualidade de vida das populações. Entendemos também que este projeto, que esta situação da qualidade ambiental na aldeia de Paipires e na região do Seixal não deve estar limitada apenas àquilo que é a atividade industrial da siderurgia nacional, mas também a toda a atividade industrial, apesar daquela ter um impacto de facto relevante. Viu-se de facto, eu não tive a oportunidade de estar na visita, mas foi constatado que tinham sido feitos já alguns investimentos e que estavam outros em curso, e portanto, na nossa perspectiva, porque de facto é preciso assegurar que as populações estão... que a qualidade e sobretudo a saúde das populações não está em causa, entendemos que é necessário fazer um estudo epidemiológico e ambiental para a avaliação dos efeitos e dos impactos que as diversas atividades industriais têm naquela região, e também que se avalie, que se pondera a possibilidade de instalação de mais estações de monitorização para se poder ter uma abrangência maior e, no fundo, mais dados comparativos que permitam, com efeito, avaliar os efeitos, passo o pleonasmo, das atividades que ali existem e que permitam fazer, ponderar e planear melhor aquilo que são as atuações perante a população. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de alertar para o facto de que nós vamos ter a audição do Sr. Ministro às 10 horas e, enfim, pedir aos Srs. Deputados que fossem o mais concisos possível nas suas intervenções. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Eurícia Pereira, para falar sobre este assunto.
Muito bom dia e muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputados. Nós fizemos uma opção, e a opção foi de não apresentar nenhum processo de recomendação, num projeto de recomendação, melhor dizendo, mas fazer um trabalho... eu julgo, não sei, se não fizeram, convidamos-nos a poder lê-lo, um trabalho exaustivo, a partir das diversas audições que se realizaram, da visita ao local e, obviamente, da história passada, e dirigimos-nos a três ministérios, concretamente o Ministério do Ambiente, o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, com um conjunto vasto e alargado de questões. Elas próprias em si encerram, a partir do preâmbulo que fizemos, dúvidas diversas, mas são três os elementos fundamentais sobre que nos debruçamos: a questão do cumprimento da licença ambiental, a questão da qualidade do ar, e aí falamos obviamente quer das estações, quer dos diversos tipos de partículas, quer eventualmente de outras fontes poluidoras, como aqui foi levantado pelo Sr. Presidente da Câmara do Seixal na audição que aqui fez, e também a questão da saúde pública. E porquê é que nós fizemos este caminho e não acompanhámos o método do projeto de resolução apresentado pelos grupos parlamentares e pelo PAN, portanto, seis projetos de resolução? Porque entendemos que era obviamente mais produtivo fazê-lo, até porque resultou das diversas audições efetuadas este conjunto alargado de questões, nomeadamente o seguinte: há um ponto comum em todos os projetos de resolução, que é a apresentação do estudo epidemiológico. E todos eles omitem o facto da Câmara Municipal do Seixal ter dito que fez a encomenda de um deste estudo no ano transato. Portanto, não percebo como é que se propõe a realização de estudos omitindo a existência já deste. Portanto, nós optámos por perguntar, no caso, aos respectivos ministérios, a disponibilidade para se juntar a este estudo, cooperar neste estudo, até alargando eventualmente o seu âmbito de atuação. Depois, há dois dos projetos de resolução que pedem a reavaliação da licença. Sem, no entanto, e aliás uma das intervenções que agora, da parte final que ouvi, concretamente do Bloco de Esquerda, que é um dos partidos, um dos grupos parlamentares que solicitam a reavaliação da licença, disse na sua intervenção, e a nosso ver bem, de que é preciso pressionar no sentido de cumprir integralmente toda aquela panóplia de exigências que foram apontadas a quando da passagem, há dois anos atrás, da licença ambiental. O foco principal é esse, porque enquanto nós não tivermos a implementação de todas essas medidas e a avaliação delas relativamente àquilo que conseguiu produzir, quanto à qualidade do ar, quanto à questão do ruído e também quanto à questão da saúde pública, não podemos estar a fazer uma reavaliação da licença, tanto mais que não se diz aqui em que caminho é que esta reavaliação da licença é feita. Bom, cada um fez a sua opção. Nós procurámos ser e pensámos que conseguimos ser mais exaustivos na abordagem, até porque eu procurei fazer uma análise dos seis projetos de resolução. Obviamente que as questões que aqui estão presentes, todas elas têm o seu sentido, como é evidente, quando se fala novamente no parqueamento do ASIC, obviamente que tem sentido, nós também fazemos a abordagem relativamente à necessidade dos requisitos da licença estarem todos eles, e ainda não estão, todos completamente implementados, com uma questão, aliás, que também foi aqui dito, quer pelo PSD, quer pelo CDS. A empresa tem estado a fazer investimentos. É verdade, nós constatámos, mas não está a fazer ainda os investimentos ao ritmo desejável e no cumprimento integral da licença que foi passada, e isso é imprescindível que o faça, não esquecendo que, quer no local, quer aqui, o Sr. Presidente da Câmara do Seixal referiu a eventualidade da existência de outras fontes de poluição que não só esta unidade industrial.
Senhora Deputada,
e desse ponto de vista, solicitamos, conclua, e vou terminar, solicitamos também que seja feita uma análise mais abrangente, nomeadamente a uma outra indústria que lá está, de produtos de cal. Portanto, é isto. Eu gostaria de deitar para a ata o texto que preparámos, obviamente, e que depois deu origem ao conjunto das questões, mas era importante, nós entendemos ser importante, depois mandarei por e-mail que fique a penso à ata. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos pediu a palavra. Faça a favor.
Eu vou procurar ser breve e corresponder ao apelo que fez. Sr. Presidente, queria só referir quatro aspectos, telegraficamente. Um primeiro aspecto, relativamente à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, que fez aqui a referência dos impactos, se é um incómodo ou se tem impacto na saúde pública. Eu acho que é preciso também ter em conta que um dos objetivos que devemos ter é garantir qualidade de vida também às populações. Podemos dizer que o ruído é um incómodo. É um incómodo, de facto, mas é um incómodo que coloca em causa também o descanso que é necessário naturalmente a toda a população. Só para colocar este exemplo que eu creio que é importante estarmos alerta relativamente a isto. Relativamente a alguns aspectos que foram aqui referidos, em particular pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, eu creio que todos nós sabemos que o município, bem, e valorizamos isso, avançou com um conjunto de estudos. Mas há aqui uma questão que é de fundo. Quem é que tem a responsabilidade de os fazer? São as autoridades da administração central que ao longo de anos não os quiseram fazer. Está a avançar a realização de um conjunto de estudos porque face à inércia de vários governos o município decidiu a fazer. Agora, isto não iliba as responsabilidades do Ministério da Saúde, do Ministério do Ambiente em garantir e assumir naturalmente as suas atribuições e competências. Sobre a reavaliação da licença, é mesmo isso. É uma reavaliação. É uma ponderação que se olhe para aquilo que foi aprovado, que se olhe para a realidade e que se avalie se aquilo que está dá de facto resposta. É ponderado, senhora deputada. Ninguém está a dizer para alterar a licença, está a dizer para que se reavalie, que se olhe. E se for necessário tomar medidas complementares, que se tome face à necessidade. Eu registrei que por parte do Partido Socialista fizeram questionamentos. Eu espero que tenham mais sorte com o grupo parlamentar do PCP, porque nós já questionámos o governo há 3 meses e até o momento não tivemos respostas. E exatamente por isso, pela ausência de resposta por parte do governo e do atual governo também, é que esta recomendação e o conjunto de propostas que fazemos fazem todo o sentido, porque se o governo quisesse de facto avançar numa perspectiva de olhar para o problema, de ver as medidas, não percebo porque é que não responde.
Senhora deputada, peço que conclua, por favor.
Já ultrapassou 2 meses o prazo ou o tempo que está previsto para essa mesma resposta. Muito obrigada.
Senhora deputada Eurista, então um flash muito rápido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte, não estou aqui de todo em nome do Governo, as perguntas que fomos fazendo ao longo desta legislatura obtivemos sempre resposta, agora estas entraram agora, como é evidente, queria no entanto, e a minha memória de certeza que não me está a trair, dizer que relativamente às últimas perguntas do PCP sobre esta matéria tiveram a ver com aqueles episódios do final e do início do ano em que houve um aumento substancial de partículas PM10. Foram estas as questões que, aliás, foram todas aqui respondidas de viva voz nas audições que aqui tivemos. Portanto, dizer que não houve resposta por parte
obrigado,
senhora
das deputada.
Entidades competentes não corresponde à verdade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Encerramos. Se permitem, encerramos então este ponto. Estes projetos de resolução sobem a plenário para a respectiva votação. Creio que será na próxima sexta-feira. Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Vamos regressar ao... O Sr. Presidente quer... obrigado. Eu era com todo o gosto que lhe cedia a cadeia. Iríamos continuar no debate da apreciação dos projetos de resolução. Neste caso, voltaríamos ao início... da Ordem de Trabalhos e daria já a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PST, para apresentar o projeto de resolução 1328 sobre um conjunto de ações que se recomendam ao Governo com vista à disposição do Rio Antoine, Rio Ulo e Caima, situados no Conselho da Oliveira das Ameias. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O PSD apresentou o projeto de resolução número 1328, que recomenda ao Governo que proceda um conjunto de ações com vista à despoluição do rio Antoá, Ule e Caima, no seguimento de uma visita ao local dos deputados eleitos pelo Círculo de Aveiro. A poluição nos rios em causa, situados no Conselho da Oliveira das Ameias, não é uma situação recente. Este é um problema com vários anos que tem motivado várias denúncias ao longo dos vários anos e são todas as entidades competentes são de conhecimento desta situação. As questões ambientais são uma preocupação para o município porque afeta a população, a saúde pública, o turismo e o bem-estar de todos aqueles que vivem e querem viver no Conselho de Oliveira das Ameias. O município teve nesta matéria um papel preponderante na preservação do património cultural da área envolvente, tanto do Rio Ulo como do Rio Antoine, refirmo ao Parque Temático Molinológico, situado no Conselho de Oliveira das Ameias, que é um museu vivo e que tem que ser preservado. Salientar que, apesar das diligências efetuadas para preservar o ecossistema e manter o nível de controle e qualidade das águas destes rios, nem sempre foi conseguido manter esses mesmos níveis ambientais aceitáveis. Situação idêntica acontece com o rio Caima. Aqui também houve um esforço do município e de algumas entidades privadas com o objetivo de preservar o património ambiental e paisagístico importante para o Conselho de Oliveira das Ameias. As medidas implementadas, bem como a sensibilização dos cidadãos, não têm sido suficientes para eliminar os focos de poluição existentes nestes rios, que aumenta consideravelmente com as épocas das chuvas. Salientar que têm sido efetuadas obras para tentar minimizar os problemas dos emissários e das hectares que estão no curso destes rios, só que tudo isto não tem sido suficiente para minimizar os problemas. A ausência de fiscalização impede que sejam identificadas as origens e os infratores desta situação. Compete aqui ao Estado promover políticas de sensibilização ambientais e de proteção dos recursos naturais existentes. Com este projeto de resolução, os deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro solicitam que o Estado demande ações concretas, preventivas e corretivas que promovam o ambiente e que proceda de forma a garantir que os mapeamentos das situações mais problemáticas procedam ao levantamento de todas as informações necessárias, também a apresentação de medidas concretas de prevenção e dissuasão de práticas ilícitas, a identificação de ações de fiscalização e vigilância, o levantamento e verificação das condições de licenciamento e de elaboração de todas as empresas industriais, explorações agropecuárias, instituições públicas e privadas cuja elaboração implica descarga de efluentes para estas linhas de água, a implementação de um plano de ação para a limpeza destas linhas de água. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado João Almeida, para apresentar o seu projeto de resolução 1360 sobre o mesmo assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer o consenso que se gerou para poder trocar os pontos para assim podermos participar neste debate. Cumprimentar todos os outros grupos parlamentares que apresentam a iniciativa sobre esta matéria, designadamente o grupo parlamentar do PSD, que teve a iniciativa primeira. Não é a primeira iniciativa que apresentamos nesta comissão que tem a ver com a qualidade da água no distrito de Aveiro. Ainda recentemente votamos um outro projeto de resolução sobre a Barrinha dos Muris, Lagoa de Paramos, e agora estamos a tratar de três rios, também no norte do distrito de Aveiro, Antoã, Ule e Caima, que têm também problemas de várias ordem. Em primeiro lugar, o rio Ule, com vários focos de poluição preocupantes e com um impacto numa zona do parque temático molinológico que obviamente afeta não só a qualidade de vida das pessoas, mas também esta estrutura em concreto. O rio Antoã, que na zona urbana de Oliveira das Mães tem também problemas com efluentes urbanos, e o rio Caima, que a partir de Valdecâmara tem também problemas com descargas que produzem alterações substanciais naquilo que é este curso de água e a sua qualidade. O que entendemos é o mesmo que entendemos noutras alturas. O Governo deve ser efetivo nas suas funções e não deve desvalorizar este tipo de problemas. O que assistimos durante esta legislatura é que não só em relação à qualidade da água, mas também em alguns casos em relação à qualidade do ar, o Governo tende a desvalorizar estes focos e a não ser efetivo no combate aos problemas. E, portanto, entendemos, e na parte resolutiva, que deve haver mais ações de fiscalização e vigilância, que deve haver uma recolha regular de amostras, porque o que acontece muitas vezes é que recolhe-se uma amostra numa determinada altura, não se verifica nenhum problema e, portanto, parece que o problema está ultrapassado, quando isso não é verdade se as recolhas forem sistemáticas e mais regulares. Depois, medidas também de prevenção e dissuasão de práticas, principalmente promovendo comportamentos positivos, a identificação dos agentes poluidores e a aplicação de um plano de limpeza destes cursos de água. Entendemos que este projeto de resolução recomenda ao Governo aquilo que é exigível por estas populações ao Governo e que, nesse sentido, todas as iniciativas, para além do CDS, vão também no mesmo sentido. Acho que há condições para que o Parlamento tenha aqui um consenso importante e que o Governo tenha que lhe dar sequência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, creio que é a Sra. Deputada, agora sim, Maria Manuel Rola, para apresentar o respectivo projeto de resolução sobre o mesmo assunto, que é o número 1368. Faça o favor.
Muito obrigada. Olá, bom dia. O Bloco de Esquerda apresenta também um projeto de recomendação relativamente aos rios Antoã, Ule e Caima, no distrito de Aveiro, que percorrem inúmeros concelhos deste distrito e que são três rios que têm uma grande importância a nível do distrito e que apresenta um vasto património histórico, arqueológico, cultural e também natural. Importam bastante para a qualidade de vida daquelas populações e, de facto, têm sido alvo de várias descargas que colocam em causa quer a fruição do rio, quer a própria manutenção ambiental. Neste sentido, e porque já foram avaliadas o Ulo e Antoine com a classificação de água como muito má, e o Caima com a classificação de razoável, parece-nos mais do que razoável também, desculpem, passo a redundância, que se acompanhe esta resolução com a necessidade de promover a despoluição dos rios Antoine, Ulo e Caima e proceder à identificação de todos os focos de poluição, assim como verificar as licenças e condições de elaboração de todas as entidades emissoras de efluentes. Aumentar a monitorização da qualidade da água nestes rios e promover uma maior vigilância, de forma a que se impeçam as descargas ilegais e atividades não licenciadas. Que se avalie, em conjunto com os municípios abrangidos, se os sistemas de tratamento de águas existentes nas bacias hidrográficas destes rios são, de facto, suficientes. Que se promova, em conjunto com os municípios, a preservação e reabilitação do património histórico, arqueológico e cultural existente junto dos cursos de água nas suas margens e vales. E que se promova ainda, e em conjunto com os municípios banhados por estes rios, a preservação do património natural, protegendo e requalificando as suas margens.
Obrigado, Sra. Deputada. O PEV prescindiu da apresentação, pelo que... A senhora deputada Ângela Moreira quer intervir, mas eu iria dar a palavra aos respectivos grupos parlamentares, segundo a ordem de inscrição. Neste caso, será o grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Ângela Moreira.
Obrigada. É só para dar nota que este problema se tem vindo a arrastar de governo para governo, ainda não foi dada uma resposta, e que tem, numa altura em que se está... Está sempre em cima da mesa a discussão da água, da qualidade da água e da quantidade da água, tem que se encontrar uma solução para este problema. Portanto, o PCP acompanha o que está explanado nestes projetos de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém quer intervir? A Sra. Deputada Joana Lima, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente, tudo quanto são contributos para podermos contribuir para a despoluição dos rios em geral e nestes em particular, obviamente que o Partido Socialista acompanha de uma forma genérica, e quanto a estes quatro projetos de resolução apresentados pelos quatro grupos parlamentares, há aqui um conjunto de recomendações que são feitas, que já estão a ser feitas pelo atual governo. Infelizmente, como disse a Sra. Deputada Ângela Moreira, isto é um assunto que se vem arrastando, é um assunto que também todos nós percebemos, o Distrito de Aveiro, nomeadamente o Conselho de Oliveira das Mães, também é um concelho fortemente industrializado e também acaba por ter estes impactos negativos ao nível do ambiente e da poluição nos rios que aqui estamos a referir, o Rio Antoine, o Rio Ulo e o Rio Queima. Simplesmente, relativamente a esta matéria, o Governo tem feito o seu trabalho, poderá não ser ainda o suficiente, mas este Governo também já deu provas mais do que suficientes para mostrar que está atento a tudo quanto é o tema ambiente, tudo quanto é o ambiente de poluição. Portanto, vamos intensificar mais tudo quanto seja fiscalização, intensificação de ações de monitorização, sensibilização. Aliás, a IAPA tem um conjunto de ações que já está plasmado e dotado no orçamento de ações de sensibilização, para que as populações também possam contribuir para que cada vez mais possamos ter os rios e a água, a qualidade da água melhor. É isso que me apraz dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma ou algum Sr. Deputado quer intervir? Então, damos por encerrado este ponto. E os respectivos projetos de resolução sobem a plenário para votação. Finalmente, temos a discussão ainda do projeto de resolução 2068-13-4 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a classificação da Serra de Carnaxide como paisagem protegida, integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares para apresentar o respectivo projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Segundo a investigação que foi feita, desde os tempos da ocupação romana, que a Serra de Carnaxide é considerada uma referência em toda aquela região para a navegação, ou seja, quem chega ao estuário do Tejo, a principal referência que tem em termos geomorfológicos é, de facto, a Serra de Carnaxide, o que demonstra, e que aliás se veio a perpetuar ainda hoje, para a navegação no estuário do Tejo, a Serra de Carnaxide é uma referência. O que demonstra, de facto, a importância da Serra de Carnaxide no contexto da área metropolitana de Lisboa. E, para além disto, hoje em dia, e aliás como está previsto no PROT, no Plano Regional de Ordenamento do Território, a Serra de Carnaxide tem uma importância essencial na estrutura ecológica da área metropolitana de Lisboa, sobretudo na margem norte, até porque fica localizada aproximadamente a meio entre o Parque de Monsanto e a Serra de Sintra. E, portanto, é essencial para a conectividade entre estas duas formações e manter, dar possibilidade da existência deste corredor ecológico tão importante em termos ambientais e em termos do sistema ecológico. O problema que se coloca é que esta Serra de Carnaxide, com toda a sua importância ecológica, patrimonial, paisagística, que é óbvia, está a ser constantemente, tem vindo a ser constantemente dilapidada com novos projetos urbanísticos. E, portanto, o risco que existe é que esta importância da Serra de Carnaxide, este papel que a Serra de Carnaxide tem na estrutura ecológica, comece cada vez mais a ser dilapidada e, portanto, a conectividade da estrutura ecológica deixe de existir, o que é uma perda enorme para, em termos ambientais e em termos ecológicos para a área metropolitana de Lisboa. Nessa perspectiva, o Bloco de Esquerda considera que é necessário que a nível nacional haja uma medida que proteja efetivamente, que tenha a capacidade de proteger a Serra de Carnaxide, todo aquele espaço de grande importância ambiental e ecológica. Compreendemos que os municípios, nomeadamente Amadora, Oeiras, menos Sintra, mas também, tenham alguma dificuldade em assumir esse papel. A pressão urbanística é muito forte, os instrumentos que estão ao seu dispor nem sempre são os mais adequados e, portanto, a possibilidade da Serra de Carnaxide vir a ser integrada na rede nacional de paisagens protegidas garantia, de facto, que a Serra de Carnaxide viesse a desempenhar esse seu papel em termos de conectividade da estrutura ecológica na área metropolitana de Lisboa. É nesse sentido que o Bloco de Esquerda propõe que o Governo, que a Administração Central, tome medidas no sentido de estudar a possibilidade de vir a considerar a Serra de Carnaxide como paisagem protegida, integrando-a na Rede Nacional de Paisagens Protegidas, portanto, de áreas protegidas, e desse modo garantir a preservação daquela estrutura geomorfológica tão importante em termos ambientais e em termos ecológicos para a área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares que querem intervir e começaria pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores. Todas as senhoras e os senhores deputados. E queria aqui dizer que o Partido Socialista não acompanha esta proposta do Bloco de Esquerda. E não acompanha, não porque não reconheça a importância no património ecológico da Serra de Carnaxide, mas não considera que isto deve ser obter uma classificação de nível nacional. Aliás, no próprio documento, não estão destacados valores naturais que justifiquem tal posição. E, para além disso, acontece que os municípios hoje detêm instrumentos no âmbito, instrumentos municipais no âmbito do ordenamento do território, que permitem desenvolver processos
de classificação compatível com a proteção que aqui foi defendida. Para além disso, dizer também que no âmbito da própria área metropolitana de Lisboa, estas decisões podem ter um caráter supramunicipal e, por isso, concordamos que possa ser protegido, mas não se justifica que lhe seja conferido um estatuto de área protegida de caráter nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para se pronunciar sobre o mesmo assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria não é nova na nossa Comissão, se bem se recordam, nós no dia 8 de fevereiro de 2017 tivemos a oportunidade exatamente de abordar este assunto na sequência de um pedido de cidadãos e de uma audiência que concedemos. Bom, basicamente, como nós dependemos do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda pretende a classificação da Serra de Carnaxide como paisagem protegida no âmbito da rede nacional de áreas protegidas como forma de travar a pressão urbanística e que, na opinião dos mesmos, os instrumentos de planeamento do território não conseguem garantir. Bom, nós, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, nós temos muitas dúvidas sobre este projeto de resolução. E são exatamente as mesmas que já tínhamos quando fizemos esta discussão e para a qual não nos foi oferecida nenhuma resposta. E a primeira questão que nós colocamos desde logo é de saber onde fica, afinal, o respeito pela autonomia administrativa do poder local. Onde é que fica quando se apresenta uma iniciativa deste tipo? E onde é que fica também o respeito pelos instrumentos de gestão territorial aprovados por órgãos democraticamente eleitos? Porque, de facto, aqueles territórios têm instrumentos de gestão territorial. Têm planos diretores municipais. Sinceramente, não sei se estão ou não, se já foram ou não revistos, estão em processo de revisão, mas para o que interessa é, tem instrumentos de gestão territorial. E estes instrumentos de gestão territorial foram aprovados pelos órgãos deliberativos e executivos legitimamente eleitos e democraticamente eleitos e mais, foram aprovados com os pareceres que são vinculativos de um conjunto de entidades que se têm de pronunciar sobre os mesmos e mais, foram depois, afinal, aprovados em Conselho de Ministros. Estou-me a referir aos casos concretos, aos planos diretores municipais. Se isto não fosse suficiente, sempre pediríamos o seguinte. Afinal, quais são os projetos que já estão aprovados para aquela zona? Porque se há projetos urbanísticos aprovados, e eu admito que os haja, eu pergunto quais são as consequências jurídicas da alteração deste plano diretor municipal e quem é que paga tudo isto? Quem é que paga tudo isto? Porque, de facto, se a zona já está para construção, se existem projetos aprovados, a violação dos mesmos desta expectativa e deste direito legalmente constituído conduz necessariamente a indemnizações. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, fui vereador numa Câmara Municipal durante 4 anos no Planeamento Urbanístico e sabendo o que falo. E às vezes bastava ter aprovado apenas o projeto de ainda estamos na fase da arquitetura para saber o quanto é que isso já valia. Ainda não tínhamos licença sequer de construção. E já tínhamos dificuldades nesse tipo. E depois, mesmo que aqui se diga que é para fazer apenas estudos necessários para a classificação da Serra do Carnaxide, bom, aqui eu estou com a senhora deputada Maria Luísa Rosinha, é que pelas características, admitindo que esta área deveria ser protegida, pelas suas características, nós estamos sempre a falar de um plano ou de uma área protegida de âmbito regional ou local, quando muito de âmbito regional. Ora, se é de âmbito regional, nós não precisamos de governo para coisa semana nenhuma, porque nos termos da lei, bastaria a vontade dos municípios daquele território ou das associações de municípios para a sua classificação. E por isso, não estando a pôr em causa a eventual necessidade de proteção daquela zona, estas perguntas têm que ter resposta.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu continuaria a dar a palavra aos grupos parlamentares que querem intervir sobre este assunto. Eu depois já daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares. Mais alguém quer intervir? Ah, faça a força, Sra. Deputada, não reparei. Não, nunca me esqueço da Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente.
Só uma notazinha, eu acho que o Estado nunca deve ficar para segundo plano, para um plano secundário, tem sempre a responsabilidade de todas as áreas, independentemente da autonomia das autarquias. E o Grupo Parlamentar do Partido Comunista aprovará todas as medidas que visem a salvaguarda da Serra de Carnaxide. Era só este ponto que queria afirmar. Obrigada.
Muito bem, Senhora Deputada Ângela Moreira, obrigado pela sua intervenção. Mais algum dos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares quer intervir? Não? Então, neste caso, a palavra ao senhor deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu agradeço muito as questões colocadas pela senhora deputada Maria de Luz Rosinha e pelo senhor deputado Jorge Paulo Oliveira e terei todo o gosto em procurar responder. Devo dizer também com toda a sinceridade que não estranho as intervenções que os senhores deputados fizeram. Eu acho que os senhores deputados interpretam bem aquilo que é a filosofia dos municípios da Amadora e de Oeiras relativamente aos processos de urbanização que estão em curso. E, portanto, é natural que assumam a defesa desses planos de urbanização, mesmo que isso ponha em causa a importância ambiental e ecológica daquela área. Eu devo dizer que fico absolutamente surpreendido, vindo de quem vem, de um membro desta Comissão de Ambiente, que o Partido Socialista não reconheça a importância ecológica da Serra de Carnaxide. Eu recomendo, Sra. Deputada, que vá visitar a Serra de Carnaxide. Faz-lhe muito bem ir visitar a Serra de Carnaxide, eu por acaso já tive a oportunidade de lá ir duas vezes, e de facto é uma estrutura geomorfológica de enorme importância ecológica e de enorme importância paisagística. Aliás, muitos anos antes da Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, os romanos já tinham reconhecido isso e é pena que a Sra. Deputada agora não reconheça. Mas devo dizer também que, Srs. Deputados, não vale a pena vir aqui com tremendismos relativamente ao problema da autonomia do poder local. É evidente que ninguém põe em causa a autonomia do poder local e as decisões que foram tomadas sobre o poder local estão tomadas e têm que ser respeitadas. O que nós estamos aqui a colocar é para o futuro, ou seja, percebemos... Srs. Deputados, isso só não percebe quem não quiser perceber. Nós percebemos que aquela serra de Carnaxide, toda aquela área, é muito apetecível para o investimento imobiliário. Percebemos isso. Percebemos também que aquelas autarquias têm resultados económicos também muito interessantes que resultam precisamente desse investimento imobiliário. E, portanto, que a pressão é enorme. Há uma pressão económica, política, financeira, brutal sobre as autarquias. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que, em relação àquilo que está feito, infelizmente, está feito, é respeitado. Ninguém põe em causa o que está feito e, portanto, não vale a pena vir também com esse papão de que agora vamos ter que indenizar aquelas duas urbanizações que já estão aprovadas, mais a cidade desportiva que querem lá fazer. Não é isso que está em causa. O que nós queremos dizer é o seguinte: por favor, ponham cobre a isto, não façam mais, não comam mais a Serra de Carnaxide, não façam mais as neiras e não ponham em causa a estrutura ecológica e a conectividade da estrutura ecológica. Por favor, não façam mais as neiras, não ponham mais em causa o ambiente. É isto que nós estamos a dizer. E, portanto, já que as autarquias sentem dificuldade, e nós compreendemos que sentem, através dos seus instrumentos de planeamento, de pôr cobre a esta situação... O que nós dizemos é que, bem, então, a Administração Central, o Estado, nós, que também temos legitimidade democrática, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não são só os autarquistas que têm legitimidade democrática, nós também temos. Ah, mas eu não estou a dizer que não está a ouvir, estou a interpelá-lo diretamente, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não são só os autarquistas que têm legitimidade democrática, nós também temos. E o que nós dizemos é que qualquer área protegida tem sempre importância regional. O Parque Nacional, que é o único da Peneda Gerês, tem importância regional, como é óbvio. Todas as áreas protegidas têm importância regional. O que é que... Sim, eu estou a dizer, qualquer área protegida, mesmo o Parque Nacional da Peneda Gerês, que está no topo da hierarquia das áreas protegidas, tem importância regional. Portanto, o que eu estou a dizer é que qualquer área protegida, quando é definida, tem importância regional. O que nós dizemos também é que, precisamente integrando essa importância regional numa rede de áreas protegidas a nível nacional, é-lhe conferida importância nacional. Portanto, não é uma coisa em oposição à outra. Ou seja, o que os senhores deputados estão a querer dizer é: bem, se tem importância regional, não tem importância nacional. Não é verdade isto. Isto não é dicotómico. O que nós estamos a dizer é que, conferindo-lhe esta importância, sabendo que ela tem importância regional e integrando-a na rede de paisagens protegidas, nós estamos a conferir também importância nacional. Senhores deputados, e tem importância nacional. E esse é que é o problema.
tem importância nacional. Ou os senhores deputados acham que aquilo que se passa na área metropolitana de Lisboa não tem importância nacional? Não, os senhores deputados acham que aquilo que se passa na área metropolitana de Lisboa em termos ambientais não tem importância nacional? Quer dizer, é para betonizar à vontade. Está na área metropolitana de Lisboa, betonize-se, porque não tem importância nacional. Não, senhores deputados, é o contrário. É o contrário. Precisamente porque está numa área de grande pressão urbanística, de grande pressão demográfica, como é óbvio, é de facto a área metropolitana de Lisboa que concentra o maior número de pessoas do nosso país, é que nós temos de ter uma preocupação especial. E se nós percebemos que os instrumentos que neste momento estão ao dispor das autarquias não estão a ser suficientes porque as urbanizações estão a avançar sobre a Serra de Carnachide, é objetivo. Isto é objetivo, senhores deputados, não é uma invenção. Se os instrumentos de planeamento que neste momento estão ao dispor das autarquias não são suficientes para conter o avanço sobre a Serra de Carnachide, nós temos a responsabilidade de garantir um mecanismo que preserve a Serra de Carnachide, que preserve a conectividade ecológica da estrutura da área metropolitana de Lisboa e que garante, efetivamente, que a Serra de Carnachide, com todas as consequências ambientais e ecológicas e em termos, inclusive, de segurança das populações, seja posta em causa. É isto que nós estamos aqui a colocar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não devemos cortar o debate, obviamente, mas eu continuava a pedir aos senhores, às senhoras e senhores deputados que venham intervir, parcimónia nas intervenções, porque, de facto, a nossa agenda vai prosseguir e, seguramente, como membro do Governo, já cá está para ser ouvido nesta comissão. Dava a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero dizer que, às vezes, o calor na discussão retira-lhe um bocado daquilo que é o objetivo e desfoca. E foi o que parece que aconteceu agora com o Sr. Deputado Pedro Soares. Porque fez aí um conjunto de afirmações que também só o comprometem a si. E que eu gostaria de dizer o seguinte. As autarquias não promovem a aprovação de qualquer urbanização, não estando eu a fazer a defesa de nenhuma urbanização, sem que isso seja possível no âmbito dos instrumentos de ordenamento do território que têm devidamente aprovados. Isto é o que diz a lei. E é o que acontece na prática do dia-a-dia. Se calhar o Bloco de Esquerda não tem muita prática de autarquias. E por isso vem aqui pôr em causa aquilo que é a capacidade, a justeza, a capacidade e a justeza das decisões ao nível do poder local. O que não me parece nada correto. Depois, dizer também que a proposta apresentada é uma ingerência naquilo que diz respeito à autonomia do poder local. Isto é claro, porque efetivamente, o senhor deputado não concorda, aceito que não concorde, mas que é. E nesse contexto, as autarquias em causa têm instrumentos que lhes possibilita a determinação e a classificação daquela zona como zona protegida municipal. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado, faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
30 segundos, Sr. Presidente, para dizer que... 30 segundos mesmo. Bom, o Sr. Deputado Pedro Soares, naturalmente, tem todo o direito de apresentar esta iniciativa e de defender da forma que entender conveniente. Mas nós também temos o direito de duvidar dela, discordar dela e de a contestar, se fosse caso disso. O PSD duvida desta iniciativa. E para acrescentar também, para finalizar, dizendo que nem temos interesse, nem sequer temos interesse autárquico, como há de reparar, nenhuma daquelas autarquias é liderada pelo PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim deste ponto. Creio que não há mais nenhuma intervenção. Pelo que este projeto de resolução subirá à plenária para a votação. Faltam dois pontos que vou apresentar muito rapidamente. O ponto 4, que é a apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo PAN para a audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza pela inação do ICNF face ao ataque das aves necrófagas a animais vivos na zona da Beira Baixa. Faça favor, Sr. Deputado André Silva. Desculpe, Sr. Deputado, parece que há aqui uma interpelação à mesa feita pelo Sr. Deputado. Faça o favor.
A minha interpelação vai no sentido de propor à mesa que estes pontos sejam adiados. Não me parece que seja correto estar o Sr. Ministro à espera, ad eterno, que seja ouvido.
Eu pergunto à Comissão e aos grupos parlamentares se concordam com essa proposta. Então, nesse caso, Sr. Deputado André Silva, ficará para o final, depois da audição. Estes pontos vão ser adiados, vamos dar início imediatamente à audição e passarão estes pontos para depois da audição. Nesta circunstância, Sr. Presidente da Comissão, faça favor.